As Nações Unidas encerraram os debates da Assembleia Geral a celebrar o que chamam progressos substanciais alcançados no evento. Em português, a presidente brasileira Dilma Rousseff pediu aumento da liderança feminina a nível global. O pronunciamento, feito a 25 de setembro, marcou o tradicional arranque dos debates com o Brasil.
Mais uma vez, uma voz feminina inaugura o debate na Assembleia Geral das Nações Unidas. Para muitos, nós, mulheres, somos a metade do céu, mas nós queremos ser a metade da terra também.
O evento estendeu-se por uma semana com a participação de mais de 100 chefes de Estado e de governo. Dezenas de ministros dos negócios estrangeiros também representaram os seus países no debate de temas como a cooperação, as finanças, a saúde, o ambiente e o desenvolvimento. Mas a questão central para este ano foi justamente a resolução de disputas ou de situações de conflito por meios pacíficos. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, ressaltou a experiência do seu país na matéria como fruto da essência do seu povo.
A opção por uma política de paz, de diálogo e de entendimento na resolução de conflitos, mais do que a explicitação e a assunção de tais valores, é a emanação do modo de ser e de estar dos cabo-verdianos.
O impasse entre israelitas e palestinianos e a crise na Síria marcariam a maioria dos encontros mantidos na ONU. Relativamente aos conflitos, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, pediu uma intervenção mais ativa das Nações Unidas.
A República Democrática de São Tomé e Príncipe reitera o seu desejo de ver as Nações Unidas assumir o papel central na mediação dos conflitos. Infelizmente, continuamos a assistir nos dias de hoje, com preocupação, a persistências de conflitos que podem pôr em perigo a paz e a segurança internacionais e agravar ainda mais a situação de profunda crise económica e financeira que assola o mundo.
O Estado de Direito também foi colocado em debate numa reunião de alto nível. Timor-Leste fez ouvir a sua voz na tribuna da Assembleia Geral através do primeiro-ministro Xanana Gusmão. No seu pronunciamento, foi anunciada uma nova fase de cooperação com as Nações Unidas, nas vésperas da retirada da missão da ONU, a ocorrer até dezembro deste ano.
É nosso desejo continuar a manter fortes laços, tanto com as Nações Unidas como com os outros parceiros, num novo quadro de relações de cooperação, tendo como ponto de partida as necessidades atuais e reais do país, seja na área de fortalecimento das instituições, seja em setores de desenvolvimento.
De acordo com as Nações Unidas, o secretário-geral acompanhou mais de 150 reuniões e participou em 50 eventos na semana dos debates. Falando à imprensa, Jan Eliasson defendeu uma vez mais que foi provado o caráter central do órgão da diplomacia mundial. Para o secretário-geral adjunto, foram estabelecidas normas globais para aproveitar o poder das parcerias para o desenvolvimento. De forma unânime, foi reafirmada a necessidade da reforma da organização e do Conselho de Segurança. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, Aldemir Baloi, considerou que a medida ajudaria a resolver tensões em África.
Para respondermos de forma mais eficaz aos crescentes desafios da resolução de conflitos, urge prosseguirmos com maior vigor a agenda de reforma do sistema das Nações Unidas, em particular do Conselho de Segurança e a revitalização do funcionamento da Assembleia Geral.
A semana foi marcada pela intervenção de dezenas de organizações regionais, grupos da sociedade civil, empresários, filantropos, embaixadores da boa vontade, mensageiros da paz e outros. A série de encontros realizados à margem do debate geral também abordou questões como a saúde materno-infantil, nutrição, terrorismo, a pólio e as armas nucleares. A nova iniciativa Educação em Primeiro Lugar foi lançada no curso do evento com o objetivo de manter 61 milhões de crianças na escola. Por outro lado, doadores anunciaram redobrados esforços para erradicar a poliomielite no Afeganistão, na Nigéria e no Paquistão, países onde a doença é endémica. Nos países de língua portuguesa, a situação na Guiné-Bissau foi tema que marcou várias reuniões nas Nações Unidas. Angola fez refletir o seu posicionamento como membro da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, através do seu embaixador junto às Nações Unidas, Ismael Martins.
Defendemos uma solução inclusiva e duradoura. Temos a certeza que um engajamento da nação guineense que torne possível a real inclusão de todos os atores nacionais na busca de uma solução à crise, resultará na normalização da ordem constitucional.
Mas no plenário, a intenção de ter o português como língua oficial da organização foi expressa durante o discurso de Portugal, o último das delegações internacionais a usar o pódio. O embaixador José Felipe Moraes Cabral ressaltou o caráter do idioma como veículo para a cultura, comércio e cooperação globais.
A relevância da língua portuguesa como língua de comunicação global, de negócios e de cultura, com cerca de 250 milhões de falantes, é um ativo importante da comunidade internacional. Por isso, continuaremos a trabalhar em conjunto para que o português venha a ser reconhecido como língua oficial das Nações Unidas.
A 67ª sessão da Assembleia Geral prossegue até dezembro, com delegados dos 193 Estados-membros da ONU a abordar questões relativas ao desarmamento, à economia e outras questões sociais. Da Rádio ONU, em Nova Iorque, Eleutério Guevane.